Cascavel realiza nesta semana a primeira edição da Semana Municipal do Seguro, evento instituído pela Lei Municipal número 7.916, incorporado também ao calendário oficial do município, e é promovida, este evento é promovido pelo Núcleo de Corretoras de Seguros da SIC, e a iniciativa busca ampliar o debate sobre prevenção, gestão de riscos, planejamento financeiro e proteção patrimonial. Eu recebo aqui nesse momento com muita satisfação a Maria Lúcia Almeida, coordenadora do Núcleo Setorial de Corretoras de Seguros da SIC. Maria, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. E agradeço muito, em nome do Núcleo, essa abertura, essa participação para estarmos falando e passando mais informações ao nosso consumidor final, a todos, de modo geral, sobre seguros.
Isso. A Semana Municipal do Seguro está acontecendo pela primeira vez aqui em Cascavel. O que motivou a criação desse momento, desse evento?
Esse evento, ele partiu da necessidade que o consumidor tem de ter informação correta, informação de qualidade, e também para provocar o consumidor a contratar seguro de forma que ele possa estar preocupado com o seu patrimônio e não achar que isso é caro, que não vale a pena. Muitas vezes, na maioria das vezes, ele deixa de contratar porque ele não tem a informação correta. E o nosso propósito é esse, disseminar a cultura do seguro de forma geral, em forma de conscientização, e para que as pessoas consigam entender que seguro ele não é caro, ele é feito de perfil para perfil, tem um seguro para cada perfil. A precificação dele é estatisticamente, cada perfil tem uma modalidade, cada perfil tem uma precificação, cada perfil se encaixa e tem seguro para todos os perfis. É só procurar a pessoa certa.
O que é importante observar é que há um desencontro muito grande nesse aspecto que você trouxe, no sentido de que o brasileiro ele convive diariamente com riscos, mas, curiosamente, muitos não possuem qualquer tipo de seguro e, às vezes, nem procuram se informar, saber, entender como funciona realmente um seguro. Então, esse desencontro ele é muito grande. Os riscos, proporcionalmente ali, eles são muito maiores do que talvez se a pessoa realmente se preocupasse em ter algum tipo de seguro, não é?
Então, Marcelo, muitas vezes o risco é iminente, né? A gente trabalha com gestão de risco. E para você ter uma ideia, estatisticamente falando, a nível nacional, 30% da frota de veículos é segurada. Então tem 70% de veículos circulando sem seguro. A gente está falando de veículos, mas seguro de residência é um índice bem menor, não passa de 12%. Seguro de vida é 5%, 6% no máximo de pessoas com seguro. Então, assim, é falta mesmo de informação. E ontem à noite nós tivemos um painel de debate e de informação sobre isso no Sindicato Rural. Reunimos os produtores, reunimos os engenheiros agrônomos, corretores e todas as pessoas da comunidade que tinham interesse pelo assunto. E como foi constatado e chegaram até nós essas informações? Não temos informação correta sobre, informação consistente sobre gestão de riscos, sobre seguro patrimonial, sobre seguro da sua propriedade rural, que isso que cobre os animais, que cobre a sua sede, que cobre os galpões, que cobre os equipamentos. As pessoas não têm essas informações. Então, o consumidor ele é muito carente de informação com propriedade e com profissionalismo. E o corretor de seguro ele atua com essa como agente de consultoria para o segurado. E é isso que nós queremos passar, a conscientização para cada um, a conscientização para a comunidade. E a Lei Municipal do Seguro, ela veio para solidificar esse debate, ela veio para contribuir com essa informação. Então, esse ano, nós não tivemos, como a lei foi sancionada ali no comecinho de abril, nós não tivemos muito tempo para ampliar essas informações, para ampliar a informação dos eventos que nós estamos promovendo. Mas no próximo ano, para o próximo ano, nós vamos fazer muito mais do que foi feito esse ano para que a população tenha acessibilidade a tudo que nós estamos promovendo e o quanto isso é importante.
O seu comentário sobre o exemplo, na verdade, que você trouxe nessa conversa com os produtores rurais e que eles afirmavam que nem sabiam de certas coisas que o seguro cobria, talvez seja o principal elemento visível que acontece na maioria das pessoas. Talvez boa parte dos brasileiros imagine que o seguro seja muito mais vinculado a carro, a moto, ou talvez lembra que a casa tem um seguro. Mas o que chama atenção é que realmente boa parte das pessoas pensa: nossa, mas eu não sabia que isso aqui eu poderia colocar num seguro. Eu não sabia que determinadas situações do seguro de vida não é somente, por exemplo, em casos de óbito, por exemplo. Então, como realmente é curioso pensar que talvez realmente falte uma informação muito clara e muito acessível para que as pessoas entendam o que é o seguro e a importância de tê-lo no dia a dia.
Então, o nosso propósito maior é esse, criar essa amplitude de informação. Por quê? As seguradoras, elas caminham de acordo com a necessidade do consumidor e ela se ajusta. O consumidor hoje, ele é muito mais crítico, ele é muito mais exigente e as seguradoras, elas se modernizam, elas vão na mesma linha de comportamento do consumidor. Então, hoje, para você ter ideia, o que vem de encontro com essa informação é que o seguro de vida, ele não é somente para usar no momento do óbito. O seguro de vida, ele tem coberturas para você usar em vida, tá? Ele tem cobertura para diárias de UDIT, diárias por incapacidade temporária. O profissional liberal que depende das mãos, o profissional liberal que sofre um acidente, que fica incapacitado de trabalhar, tem essa cobertura para ele não ficar sem a renda, entendeu? E tem a cobertura de doenças graves. Hoje em dia, aparecem tantas doenças, tudo isso em vida. A partir do diagnóstico, a companhia já libera esse valor para a pessoa poder ter um cuidador. E nada disso é assim, não, você tem que apresentar nota do que você gastou, não. A partir do diagnóstico, a companhia já libera o valor para a pessoa usar da forma que ela achar mais viável. Então, é falta de procurar mais informação sobre isso. E é esse o nosso propósito, fazer com que o consumidor cada vez mais tenha informações consistentes para provocar a necessidade dele contratar o seguro correto. E é isso que a gente quer cada vez mais intensificar nas nossas ações que estamos promovendo.
Uma outra situação que é muito recorrente, Maria Lúcia, é que muitas pessoas acreditam que o seguro é algo acessível apenas para quem tem alto poder aquisitivo ou que tenha um grande patrimônio, muitos bens em seu nome, muitos bens na família. É realmente dessa forma? Ou uma pessoa que talvez tenha um único patrimônio, ela já pode procurar o seguro e colocar aquele único patrimônio, por mais simples que seja, dentro de um seguro para garantir realmente a proteção daquele bem?
Por incrível que pareça, Marcelo, a classe média, ela é muito mais preocupada em proteger seus bens do que a classe alta, tá? Por quê? Porque eles demoram tanto, eles sofrem tanto para conquistar seus bens e eles não querem perder.
É mais oneroso.
Né? É, exato. Então, eles trabalham isso. Então, a classe média consome mais seguro do que a elite. É, o que, que eu vou detalhar para você uma situação muito comum? Quando o provedor da renda vem a óbito, os bens dele são bloqueados. Conta corrente, os seus bens, todos são bloqueados e só desbloqueia a partir do momento que o inventário estiver pronto. E o inventário demora muito, né? Depende da quantidade de bens. Passa de 2 anos, aí, 3 anos. É, isso quando tem uma conciliação familiar. É, e o seguro de vida, ele não entra em inventário. Entendeu? É, o provedor da renda vem a óbito e os demais compromissos diários, mensal, ele continua chegando. E a pessoa responsável que fica, ela precisa dar continuidade, né? E o seguro de vida vem para socorrer as pessoas nesse sentido. Ele vai, em máximo 30 dias, reuniu a documentação, a seguradora paga, e a família continua levando a vida. É escola, é veículo que está parcelado, precisa continuar a pagar. E tem inúmeras, né? Se a gente for ficar citando aqui quais são nossos compromissos mensais, é uma lista. Então, assim, essa é a finalidade. E é o maior compromisso que nós estamos procurando levar para o consumidor, o quão é necessário. E o seguro de vida, eu tô citando mais aqui o seguro de vida, por quê? Porque ele é o menos valorizado. A pessoa compra um carro ali de 100 mil reais e vai fazer o seguro, o seguro custa 3, 4 mil. Então, ele já faz essa analogia. O seguro do carro custa de 100 mil, custa 3 mil. Imagina a minha casa que custa 600 mil. Quanto que vai custar o seguro, né? E ele não se preocupa com isso. E o seguro de vida é menos ainda. Porque ele acha que ele vai viver muito. Ele não tem essa noção de que é uma prevenção e de que é um planejamento financeiro. Hoje, todos os seguros, sejam eles quais for, é um planejamento financeiro, porque você vai estar se prevenindo para uma situação, um imprevisto, que a tua família vai ter que dar continuidade. Então, a finalidade do seguro, independente de ser de vida, de carro ou da empresa, é a finalidade, é devolver pro segurado pelo qual ele pagou. Ele pagou pelo carro, teve uma perda total, ele vai ser indenizado. O valor da FIP. Ele pagou o seguro da residência, destelhou tudo lá com os eventos, que agora os eventos climáticos e essas previsões que estão acontecendo aí, está alertando mais a população a procurar fazer seguro da residência, porque é o local onde a gente mais precisa, né? É acolhimento. A nossa casa é o acolhimento. Se dá uma perda total no carro, mas você tem a sua casa. Né? Agora, a casa se destelhou tudo, você vai ter que procurar um lugar para morar. Né? Então, isso tudo vem de encontro com a necessidade, porque às vezes a pessoa nem se toca que tem como proteger a sua residência e custa tão pouco. O seguro de residência é baratíssimo, não é equivalente, não é. Por quê? Porque o veículo é mais caro, por quê? Porque ele é um bem mais exposto, ele está com uma vulnerabilidade maior a eventos que estão por aí, né? O nosso trânsito é uma loucura. Então, o veículo, ele é mais caro por isso. E também envolve várias situações que, estatisticamente, faz a precificação do seguro. E o imóvel, não. O imóvel é um bem fixo, é um bem estacionário. Ele só vai onerar, ele só vai precisar acionar o seguro diante de um evento, né? Que tem sido mais frequente nos últimos anos. Sempre existiu, né? Uhum. Mas nos últimos anos, devido às reações climáticas, aí tem sido mais frequente.
Maria Lúcia, vamos aproveitar e falar um pouquinho da programação, então, dessa semana. Quais ações concretas vão acontecer, encontros, momentos, abordagens, enfim, qual é a programação que o Núcleo Setorial preparou para esta semana?
Nós iniciamos segunda-feira, das 8 às 12, nós fizemos uma blitz educativa de trânsito ali na Praça da Bíblia. Todos os nossos nucleados estiveram presentes, contribuindo. Os nossos fornecedores e parceiros estiveram lá presentes. Quem passava por ali ganhava uma cristalização no para-brisa do veículo. E à noite, na segunda-feira, nós fizemos a abertura oficial lá na SIC. Nessa abertura oficial, a gente juntou cultura, arte, informação e conscientização. Foi feita a abertura com a apresentação do coral da UniOeste, do qual faço parte, eu e mais uma colega do núcleo. Nós somos coralistas. Tivemos a assinatura do termo de... Ai, meu Deus, agora... Do edital. Do edital que nós fizemos em parceria com o Núcleo de Educação, porque vai ter um concurso de redação nesse nosso projeto, que isso aí é muito importante. Tivemos o coronel Dal Ponte, do Corpo de Bombeiros, que ele foi o genuíno Dal Ponte, que ele palestrou para nós, levou dados muito importantes, que por mais que seja eventos, tanto da natureza quanto eventos de trânsito, ele trouxe dados importantes para a nossa categoria, porque isso aí também será usado como argumento de venda. E é importante que a população que tanto admira os bombeiros saiba do trabalho que eles estão fazendo. Ontem fizemos o painel do agro no Sindicato Rural. Tivemos mais de 100 pessoas presentes. Eles também têm um coral lá das mulheres produtoras que apresentaram, bem bonito. Hoje, nós teremos o painel na OAB. Ontem foi falado sobre os riscos e gestão de riscos que o agro vive. Ele trabalha com isso, né? E hoje nós estaremos falando para médicos e advogados. E profissionais da área que também, eles também trabalham com gestão de riscos, assim como nós corretores. O que que a gente vai abordar? A gente vai ampliar bastante esse debate hoje. Sobre a importância do seguro de RC. Se chama responsabilidade civil. Responsabilidade civil profissional. O advogado corre riscos, o médico corre risco, o dentista corre riscos no exercício da sua profissão. Essas informações, o que impacta e os riscos que a profissão oferece para ele, também podem estar protegidos. Isso vai ser tudo hoje debatido lá.
Certo. Maria Lúcia, onde as pessoas que estão nos acompanhando, se eventualmente tiverem dúvidas, quiserem conhecer um pouco mais o trabalho do Núcleo Setorial da SIC em relação aos seguros, onde buscar mais informações e onde acompanhar também esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui no município?
Na SIC. Nosso núcleo, ele é um dos mais antigos da SIC. Ele faz 24 anos, ele completa esse ano, 24 anos de existência ativa, e nos reunimos a cada 15 dias. Quarta-feira que vem, às 7h30 da manhã, é o horário que inicia nossas reuniões. Cada 15 dias nós estamos lá reunidos debatendo. Esse grupo de empresários do mercado segurador, eles fundaram o núcleo para buscar soluções para as suas demandas, que eram as mesmas, para as suas dores. Tá? Esse grupo se fortalece como núcleo e cria uma relação de fortalecimento junto às seguradoras. E hoje, o nosso núcleo ele tem essa representatividade junto às seguradoras. Por exemplo, nós vamos fazer uma viagem para São Paulo, com a Porto Seguro, para conhecermos a sucursal deles lá, para conhecer a diretoria, tudo por convite da Porto. A gente tem inúmeras ações que acontecem a nosso favor a convite das seguradoras. Isso é em forma de reconhecimento pelo trabalho que a gente desenvolve. Tá? Então, esse reconhecimento também acontece com os colegas, porque a gente já constata que outros colegas que não estão no núcleo sentem essa necessidade de estar junto com esse grupo, porque a gente se fortalece. Então, a gente faz um trabalho muito, muito legal. Hoje, por exemplo, às 7:30 da manhã, eu participei da reunião com a diretoria da SIC, onde nós tínhamos o lugar de fala na reunião. E, por incrível que pareça, tinha um dos diretores que estava no painel de ontem, lá no sindicato. Ele foi muito gentil no que ele abordou. Ele abordou vários itens que foi debatido ontem, como informação importante que ele não tinha como produtor. Então, isso para nós já ganhou a noite lá do painel. Então, foi muito bom. E é isso que a gente pretende, é o nosso propósito. Atingir e provocar o consumidor para buscar informações com o núcleo. E assim que ela sempre abriu muitas portas para nós, nesse sentido. Ela sempre apoiou os nossos projetos. E a gente é muito grato por isso.
Maria Lúcia, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação e boa semana e bom evento para vocês.
Eu que te agradeço, Marcelo, pela oportunidade e estamos à disposição de portas abertas para qualquer informação que vocês precisarem.